Ai, vamos começando mais um GranjaCast nessa tarde de terça-feira. Vamos para o episódio número 52. Hoje eu tô sozinho aqui na mesa como apresentador, mas eu vim com dois convidados. O pessoal da Minimund, Daniel e Diego Derenzo. Com S ou com Z, você que escolhe.
A gente é multitarefado, então vai com S, com Z, o que tiver.
Cara, foi difícil para entender, viu? Porque metade da família é com S, outra metade é com Z, uma geração é com S, outra geração é com Z. Que bagunça é essa, cara?
Não, mas não tem problema não, Johnny, porque qualquer lugar que você for, Derenzo só vai ter a nossa.
Tá certo. É verdade. Inclusive, não é uma família comum, então.
A gente precisa... ver isso direito para a nossa cidadania italiana, para, né?
Para não dar bagunça.
Porque ano que vem já vai ficar mais pesado.
O Daniel, eu sei que já tem um filhinho aí, então já tem que organizar para não dar problema nos documentos. Você só enrola sua mulher lá.
Eu sou o que faço confusão, na verdade. Se é com S, é com Z, é tudo culpa minha.
Ah, é tudo culpa tua?
Nunca assumi a minha identidade.
Ah, eu pensei que você ia falar outra coisa. Aqui eu já ia ser cancelado, olha lá.
Não, calma.
Sejam bem-vindos. E eu queria falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, né? Porque a gente está no ar somente por dois motivos aqui. Mentira. E os convidados, né? Queria lembrar vocês que existe a DCB Steak, a casa de carne do Daniel Cabral. O Daniel, ele trabalha com eventos, churrascos na sua casa, na sua empresa. Ele faz confraternizações de todo tipo. Tem entrega de carne delivery. Se você quiser, você pode fazer o seguinte. Você... Aqui, desse lado. Os caras tiraram. Aqui. Vamos parar de sacanagem, meu. Tem um QR Code aqui para você. Você lendo esse QR Code com seu celular, você vai cair no WhatsApp do Daniel, vai falar diretamente com ele. Ele vai poder te dar o conselho das melhores carnes para o seu evento. Você vai falar, eu quero fazer tal coisa, tal dia. Ele vai te dar a melhor dica. E você não precisa nem sair do conforto da sua casa. Você pediu, chegou. Vem o motoboy, entrega na tua casa, tudo bonitinho. É ou não é? Você conhece o Daniel, não conhece?
Conheço. Carnes são sensacionais, recomendo aí para todo mundo aí da granja, aí atendimento de primeira aí.
Você sabe que um dia desses eu cheguei lá no estabelecimento dele, aí eu cheguei, vou chegar lá, um frigorífico cheio de carne, né? Eu cheguei, só tinha livro. Daniel, como assim só tem livro? Pô, uma pilha do chão até aqui, assim, ó, nessa altura aqui, ó. Do chão até aqui. Só de livro. Aí eu olhei, tudo de agropecuária. O cara estuda, meu. O cara estuda pra poder escolher o melhor corte pra você. Ir atrás da melhor carne, ir na melhor fazenda. Ele vai visitar a fazenda. E aí quando ele decide que ele traz a carne.
E tem a melhor carne, cara. Eu só não gostei do seguinte, Johnny. Cadê o cara aqui pra
a churrasqueira
fazer um gourmet pra gente?
O Daniel tá devendo. Um dia ele vai...
Eu tava crente que ia chegar aqui e ia estar lá, ó, só...
A gente podia marcar um podcast lá na Minimund, lá dentro. Aí a gente chama o Daniel já senta na mesa com a gente, já troca aquela ideia e já,
vamos.
Já fazemos aquele churrasco, cara.
Vamos fazer com certeza.
Ô, Pedro, você pode fazer um favor pra mim? Traz aquele negocinho lá pra nós. Aí, queria lembrar que o DCB Steak, você pode, ele está ali na Avenida São Camilo, número 395, na sala 7, que fica em frente ao Nicolau. Não fala o que você pensou, né? E o número do telefone deles é, se você não puder ler o QR Code, o número do telefone é 98393-6001. E para conhecer um pouco mais do trabalho do Daniel, é só entrar no @DCBSteak e acompanhar tudo por lá. como o nosso patrocinador não ia deixar vocês na mão, quer dizer, vai deixar vocês na mão, vocês vão ter que sair na mão para dividir aí a... Eita. Ó, um brindezinho do nosso patrocinador da DCB.
Eu tava você ter Steak. A honra de abrir aí.
Pô, tava... Abre aí e mostra aí.
Tava brincando, cara, mas já que vocês não sabem brincar...
Aí, ó. Já...
A gente trouxe o carvão no carro.
É, ainda bem que a gente trouxe o carvão no carro.
Não, mas vocês podem guardar para amanhã também, que amanhã é feriado, né?
Oi.
Para quem?
Não, você dá um jeito de fazer feriado agora, pô.
Ah, a gente vai
que
ter que...
O que ele pôs aí pra gente?
A gente vai ter que mostrar essa carne aqui, amanhã, ó. Lá na fábrica.
O cara botou duas linguiçinhas.
Mostra
de
aqui,
cordeiro,
ó.
Cara preta. Ó aqui, pessoal. Fala a verdade.
Ai, ai, ai.
E um shoulder, olha lá, hein?
E um shoulder com bonito,
marmoreio,
hein, cara?
Fantástico.
Mostra aí, pô, pra câmera.
DCB Steak.
E a carninha do DCB aí, ó.
Muito bonito, cara. No. Tá aprovadíssimo já, nem comi, mas...
Linguicinha de cordeiro, cara preta.
No capricho, né?
No capricho, cara.
Obrigado, Dani.
Daniel é ponta firme.
Agora comparece lá na Minimund pra gente... Meteu o carvão no...
Né? É tá isso
ligado,
aí.
Né?
E a gente também tem aqui mais um... Nosso... Ô, Pedrão!
Posso deixar onde?
O Pedro tá nervoso. O Pedro tá nervoso hoje. Tá derrubando as placas tudo aqui. Mostra ele aí, viu? Mostra aí o nosso amigo. Olha lá, ó. Olha lá, ó.
É que eu ganhei a camisa, fiquei nervoso.
É, né? Ganhou a camisa da Minimund e ficou nervoso. Nem tá usando, cara. Tem que prestigiar o convidado.
É, pô, a gente trouxe umas regatinhas aí pra vocês ficarem bonitos aí no verão.
É, agora ele marquinha. Vai pôr lá na geladeira. Ele não tá levando embora, não, tá? Nossa. Não é só pro forma, não.
É louco?
É. E a gente tem mais um anunciante aqui no nosso canal aqui, que é a SKA Auto. Se vocês querem acompanhar o serviço da SKA, é @ska.auto. Você pode encontrar o Ciro ou o Júnior, que eles estão aqui na tela, aqui desse cantinho aqui, ó. São essas duas figuras. Você chegando lá, com certeza eles vão estar lá para tirar todas as suas dúvidas sobre o seu carro. Eles aplicam película protetora de insulfilme, aquela anti-vandalismo, que é para você se prevenir daquele... possível assalto no trânsito ali, onde o pessoal quebra o vidro do teu carro e tenta subtrair os itens do seu carro. Ele também aplica PPF, que é uma proteção de pintura, onde vai uma película sobre o seu carro. E essa película ela evita de pequenos arranhões e pequenas contusões no carro ali. Isso daí é muito interessante. E também tem aquelas vitrificações cerâmicas, né? E a marca que eles usam é a SWF, né? De película, né, Jorge? Isso, a S. E o outro é Systemex, né? Systemex para proteção da pintura do seu carro. Cara, na hora que eles fazem aquele detail no carro, fazem aquela lavagem, eles aplicam essa película. E quando eles aplicam essa película, você joga água, a água não fica, cara. A sujeira sai rapidinho, é muito mais prático da limpeza, não contamina a pintura do seu veículo. E eles fazem outros ajustes no seu carro. É só você chegar lá, precisou de alguma coisa, eles vão solucionar para vocês. E como eles não ficam para trás, vocês vão ter que brigar também pelo voucher de lavagem automotiva. Aí, ó. E personalizado, da Minimund aí, ó.
Não, semana que vem a gente volta.
Par.
Não, semana que vem a gente volta, o Johnny não vai arrumar outro.
aí a encrenca tá feita, né? Tá certo. Vamos começar a falar um pouquinho dos trabalhos novos da Minimund. Você já teve aqui, qual episódio? Foi o número 17, né?
Acho que foi número 17, cara.
Pô,
já tive o prazer de passar por esse podcast. Mais uma vez, obrigado aí, João, pela oportunidade, espaço fantástico. Ficamos lisonjeados de hoje estar ali junto à sua placa de 1 milhão de views no YouTube.
Hoje eu tô metido.
É,
ó aqui atrás
lá,
de mim, ó.
Que beleza.
Ó, hoje eu tô metido aqui, ó. Chegou
agora,
hoje.
E agora aqui com o meu fiel irmãozinho aqui, que é o meu compadre de troca de trabalho, que a gente fica pra lá e pra cá, desenrolando com a equipe lá, Um abraço para a equipe da Minimund toda aí.
Da outra vez você veio sozinho aí, você falou umas barbaridades do seu irmão, né?
Falei, cara.
Igual lá no Sul, como que você é do Sul, né?
Meu pai.
Seu pai? Bah!
Meu pai
capaz.
Brabo. Aquele brabo gaúcho, sabe? Gaúcho brabo,
é?
Aquele que não sabe nem virar o espeto do churrasco, só sabe comer o espetinho lá.
Aí sim, hein? Lá não pode fazer churrasco no espeto.
Meu pai,
não...
Eu beijo meu pai, deve estar ouvindo aí a gente agora.
Tá certo.
E pra minha mãe, aproveita, né?
É lógico.
Meu pai, pra minha mãe, pra Xuxa, né?
É, que
pra
show da Xuxa é
esse? Cachorro, pro filho, pra esposa, pra todo
Como
mundo.
Como que é o nome do seu filho, Daniel?
Benjamin.
Aí, ó. Benjamin, e você é o padrinho, né?
Eu sou o Dindo.
Aí sim.
Benjamin, filho, um beijo.
Será que ele vai pegar essa...
Certeza, cara.
Esse take aí, espalhar pela escola?
Certeza.
Tá com quantos anos?
8.
E já começou lá na Minimundi ou ainda não?
Cara...
E já dá, já, né? Pra dar umas assessorias, né?
Ó, eu vou te falar, cara.
Tem talento?
Tem talento.
Já tem?
Tem.
Já dá.
Puxou aquele da veia da família do desenho, da... É, eu lembro
que... caixa de
acho que mais cedo que todos. Puxou mais cedo que eu, que meu irmão, que meu pai, assim. Já
eu lembro que o Diego, toda vez que eu lembro de desenho dele, eu lembro de um desenho do Aspirina que ele fez uma vez. Perfeito aquele desenho. Eu tinha ele escaneado até um tempo atrás, mas não encontrei mais, cara. Eu queria mostrar pra você. Era perfeito aquele.
Desenhava tudo, né? Eu cheguei na época do cursinho, eu desenhei todos os professores, os caras colocaram no mural lá todos os professores e ficou por alguns anos lá. Então,
é mesmo?
É uma coisa que atrai, né?
Sim.
O desenho atrai, assim, muito o público. E o que a gente faz lá na Minimund nada mais é do que a materialização do desenho, sim, né?
Você transforma tudo aquilo lá. Você, inicialmente, a etapa começa tudo sobre um desenho, né?
Exato.
Se você for ver...
Tudo sobre um esboço.
Um esboço e vai se criando e vai crescendo aí a coisa. E eu queria falar um pouco dos novos projetos que vocês estão tendo aí, porque eu tô vendo que tem muita novidade desde que você esteve aqui, né?
Tem bastante coisa para nova aí que a gente tem feito e o Danielzinho aqui que... Aqui na granja é porpa, né?
É porpa?
Conhece ele como porpa, né? Ele que atende aí os clientes que trazem essas ideias aí malucas aí pra gente poder executar. E algumas das vezes também a gente acaba pegando esse processo criativo desde o começo. E esse tem história aqui já pra contar. Já, eu vou deixar ele falar um pouquinho, porque eu já vim aqui, já falei muito, né? Então eu vou deixar ele contar só umas coisas boas de histórias aí de... dos nossos processos novos. Aí.
Conta um pouquinho aí da tua visão quanto à formação da Minimund. Quando começou a Minimund? Como que vocês idealizaram? Putz, vamos começar um negócio assim?
Primeiro, boa tarde aí, pessoal, né? Cara mal educado, chega aqui e não fala nada. Então, inicialmente, a gente vem do segmento da maquete, né? Meu irmão é arquiteto, eu sou designer. E a gente sentia certa dificuldade, principalmente em juntar fornecedores e parceiros e opções diferentes de fabricação, de produção, para conseguir entregar um resultado final, né? E a Minimund surgiu da nossa cabeça, assim, querer unir a tecnologia com o visual, com processos de fabricação diferenciados, né? A gente gosta lá de realmente entregar um projeto diferente. A gente gosta de pensar diferente do que as empresas de cenografia, visual merchandising e arquitetura efêmera, que é onde a gente... Está melhor segmentada, atua, tão acostumada a pensar. Então, foi a vontade de unir diversos tipos de produção para entregar algo realmente, desculpa a palavra, foda.
Aí sim, hein? Aqui é liberado, cara. Pode falar os absurdos aí que ninguém tá ligando, não.
Não precisa nem pedir, Johnny.
Só não pode mentir aqui, cara. Se mentir aqui, aí o bicho fica feio, né? E desde que vocês começaram aí, para quem não conhece a Minimundi, vocês começaram, você falou um pouco aí de tecnologia, né? Trazer tecnologia, tudo. Naquela época, quando vocês iniciaram, a tecnologia era bem, bem precária, né? Não tinha muita... Na verdade, existia tecnologia, só que não estava acessível, né?
Existia tecnologia, não estava acessível e nem tão tecnológica quanto hoje em dia, né?
Sim.
Então, hoje em dia, a inteligência artificial veio aí para ajudar todos nós, né? Mesmo quem não trabalha com isso, ela está aí para auxiliar... não só tecnicamente, como fisicamente, porque a partir dela você consegue desenvolver outras coisas e juntar tecnologias diferentes, né? Então, facilitou para todo mundo a introdução da inteligência artificial inserindo junto com a tecnologia, né? Que é o que a gente vem fazendo aí. A gente acaba misturando toda essa inteligência, tecnologia e processo de fabricação para entregar... diversas soluções para diversos tipos de segmentos diferentes, sendo eles diferenciados, né? Então, qualquer tipo de projeto especial, seja ele em arquitetura, em design, em cenografia, visual merchandising, out of home. Então, assim, a gente acaba usando o nosso know-how, os nossos parceiros, os nossos... o nosso dia a dia justamente para entregar coisas diferenciadas, desde um item em si a uma estação de trem sustentável, né?
Perfeito. E hoje vocês, pelo que eu vi, vocês estão bem ativos, né? E eu queria que você falasse um pouco assim, do projeto mais recente de vocês e quais as tecnologias assim, que surpreenderam até vocês assim, em termos de estarem fazendo, porque constantemente deve aparecer coisas novas e vocês vão atrás para ver se vocês conseguem fazer e às vezes conseguem e isso deve ser bem gratificante, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do projeto que vocês estão em cima hoje e desse uma explanação sobre isso daí, né?
Cara, essa semana... a gente teve a honra de entregar um projeto de expografia para o Museu Catavento, onde, ao meu ver, é a maior exposição que a gente tem falando da cidade de São Paulo, né? Que é os 100 anos do Palácio das Indústrias, que é o prédio onde o museu...
Nossa, é a comemoração de 100 anos.
100 anos do Palácio das Indústrias.
Olha que loucura.
Então, assim... a gente entregou esse trabalho, cara, essa semana, e foi um dos trabalhos assim, que a gente teve o maior prazer de participar. Foi uma das maiores entregas desse ano. Projeto, Dieguinho pode falar até melhor que eu sobre o projeto, que, cara, uniu diversos tipos de tecnologias, de acervos, de cenografia, desde a parte estrutural, né, da exposição até o envelopamento final com a comunicação, a gente acaba botando a mão, né, e participando. Isso, para a gente, é muito gratificante. Convido todo mundo a ir ao Museu Catavento, no centro de São Paulo.
Quando que foi entregue?
Foi entregue na segunda-feira.
Pô, então tá fresquinho o negócio.
Fresquinho.
Ninguém viu, pô. Só vocês.
Tá, inclusive já tá, o pessoal já está visitando lá, né? A imprensa passou por lá e passaram em algumas mídias, né? Saiu, acho que, na capa do Estadão.
Você apareceu lá? Você ficou famoso?
Dizem as más línguas que sim, mas eu não
vi famoso, em
jornal.
Você é famoso desde a época que você veio no episódio 17 do Granja Cash, cara. Aí sim. Mas como é que surgiu o projeto? Porque o projeto ele deve vir de idealização de alguém, né? Alguém foi lá e falou, eu quero fazer tal coisa. Provavelmente não vem de dentro da Minimundi. Vocês devem, provavelmente, fazer algumas ressalvas ou dar algumas ideias que talvez possam ser melhor. Eu queria entender se vocês têm essa liberdade, se não tem, se o negócio é um projeto fechado. Como é que funcionou assim desde o início? Assim?
É, a gente passa por um processo licitatório ali, né, do governo do estado. E a partir do momento que ele se fideliza ali, né, que a gente acorda, que o governo acorda ali, você tem uma equipe técnica fantástica ali no Museu Catavento. E eles acabam dando todo o suporte, né? Eles mandam a ficha técnica da exposição com algumas premissas de projeto, o que, que tem que fazer, como que tem que seguir. E aí, a partir daí, a gente desenvolve junto com a equipe da curadoria do museu esse projeto para poder fazer a compatibilização de todas as áreas. Né? Então, acaba envolvendo muita gente. Né? É um processo de coordenação de equipes, né? Não é só um processo de projetos. Né? Você tem ali a execução in loco, na fábrica, né? Que demanda um tempo significativo ali, sabe? E importantíssimo, né? Para você poder pegar todo aquele material que foi pensado desde a concepção do projeto e manufaturado, levado até o espaço e montar aquelas estruturas todas, são todas estruturas, o espaço inteiro é feito de madeira, né? E ficou uma exposição muito bonita, ela ficou uma exposição muito viva, né? E acredito que todos gostaram do resultado. E agradeço aí a toda a equipe técnica do Museu Catavento, a nossa equipe da Minimundi, que pô, foi exemplar ali em todas as tarefas e atividades, né, para chegar até ali.
E qual que é a liberdade que vocês têm de alteração de um projeto assim, a Minimundi? Vocês têm liberdade em alterações de materiais, de alguma coisa que vai ser ali mostrada ou não tem? Ou vocês, o que, que vocês podem dar pitaco no negócio?
Totalmente. Na parte técnica, totalmente. Tudo que for viável, né, para confecção ou inviável, a gente tem que alertar o nosso cliente ali que pode ter uma decisão que... Né? Então, a gente tem total liberdade e eles trabalham assim com a gente.
Cumprindo,
né,
as premissas.
Cumprindo as premissas. E assim, a gente tenta auxiliar, mas principalmente na parte de curadoria, que é tudo que vai... É todo o texto que vai ser escrito ali na exposição, que vai ser falado nessa exposição.
Os materiais com as fotos.
Normalmente, né, o museu cede isso para a gente. O resto a gente tem que fazer desde a parte de projeto arquitetônico até o desenvolvimento das artes gráficas para inserir esse conteúdo da curadoria, entendeu? Então, a gente tem certa liberdade, mas a gente tem que seguir a identidade visual do museu mesmo, né? Então, tem, vamos não... seguir assim, um guide para ser seguido para cada exposição é a mesma. Por mais que tenham diversas exposições, o guide visual dela vamos dizer assim, segue um certo padrão, mas a gente tem...
E vocês fizeram lá o projeto, provavelmente... Qual foi o tempo, assim, mais ou menos, que durou de início ao término?
Acho que foi em maio, né? Fechamento do projeto foi em maio. Aí a gente ficou aproximadamente aí fazendo um detalhamento estrutural uns 2 meses, né? Até cravar algumas medidas. E eu acho que o grande... diferencial, né, de projeto, que ele não está pronto ainda quando a gente começa a fazer o nosso processo executivo, né? Porque a gente está falando aí de uma exposição de 250 metros quadrados.
É grande.
Para fazer em um período relativamente curto, né? Então, a gente tem que ter algumas alternativas de projeto ali, soltar essa parte de pré-produção na fábrica, enquanto desenvolve a outra etapa de projeto, de acabamentos e material da curadoria, que acaba chegando assim aos 45 do segundo tempo, sabe? Então, eles enviam para a gente faz toda a compatibilização gráfica no desenho 3D, coloca todas as informações. Quando está no 3D, significa para a gente que está compatível, podemos executar. E aí
a execução, assim... por eu ser leigo, vou te perguntar. A implementação do projeto, quando você pega e leva tudo para o ambiente lá e monta, né?
Exatamente.
Quanto tempo tomou isso? É coisa de semana?
Foram, acho que, 3 meses, porque como...
3 meses? Caramba.
Como são várias equipes que precisam ser coordenadas ali em uma certa ordem...
Quantas equipes vocês trabalharam, por exemplo? Porque teve a Minimundi, aí deve ter tido que separado aí, meio que me explica. Sim, a Minimundi, ela entrou com a estrutura completa ou teve algum... Por exemplo, parte elétrica não é com vocês? Como é que é isso aí?
Exatamente. A Minimundi, ela funciona como um centro de coordenação de projeto. Então, acabamos que temos a nossa equipe interna que lidam ali com diversas áreas, né? Temos equipe de marcenaria, de serralheria.
Isso tudo dentro da Minimundi.
De pintura.
Mas tinha uma equipe fora da Minimundi que
fora
tinha
da
que participar?
Sempre.
Temos marceneiros, temos... o pessoal da engenharia elétrica que acaba acompanhando do começo ao fim toda a obra, né? Certifica de que todas as ligações estão adequadas para que não fique um minuto sem energia ali por alguma adversidade, né? Então, o acompanhamento necessário será dado, né? Através do know-how que a Minimundi tem.
Vocês chegaram lá, provavelmente vocês ficaram, você falou, 3 meses na implementação de tudo, né? Provavelmente vocês foram vivenciando aquilo lá e foram tendo uma ideia da grandiosidade daquilo lá durante o processo, né? Hoje, se alguém quer ir lá visitar o museu, por exemplo, qual que é o tempo que você acha que é estimado assim? Que a pessoa vai perder para visitar de uma forma bem visitada. Ela tem que levar 1 hora ali dentro, 2 horas, para poder ver os detalhes. Quanto tempo você acha que se estima essa visita, essa visitação?
Olha, João, pelo nível de detalhes que a gente conseguiu efetuar nessa execução, cara... a gente tem mais de 250 imagens, fora todo o material explicativo de curadoria. Temos maquetes mapeadas, com projeção mapeada. Então, temos 3 maquetes com projeção mapeada no espaço. Painéis instagramáveis, maquetes de detalhes construtivos da arquitetura do prédio. Temos a maquete do prédio em construção. Né? Então, ele fala ali dos engenheiros e dos arquitetos, Ramos de Azevedo e Domiziano Rossi, que construíram e fizeram o projeto, né? Com que o palácio é hoje. Temos a parte de acervo, com mais de 20 acervos diferentes, ferramentas, temos... os medalhões dos construtores...
Ainda tem aquela bola lá que faz os cabelos ficarem em pé?
Tem, isso daí é uma outra
não,
parte...
E assim, museu. Isso o Diego tá falando só dessa
exposição. Falando só da
que
nossa
que a gente...
Ah, tá, ainda tem mais...
Para andar no museu todo, eu aconselho perder o dia.
Até mais que um dia, porque...
Eu aconselho perder no mínimo o dia, porque é muita coisa legal que tem lá. É muita atração legal que tem no museu.
O maior museu de ciências aí que...
Qual foi o maior desafio para vocês no projeto completo? Desde maio até... É maio, né? Que vocês tiveram a licitação.
Foi desde maio. Ah, o desafio é você combinar todas as premissas ali em uma coisa só, única, né? E determinar que vai ser daquela maneira, sabe? Isso. Depois que determina em projeto tudo que vai ser feito, a execução fica... mais simples, né?
Vocês chegaram a fazer algum vídeo já, alguma coisa explicativa que a gente possa ver ou não?
Acho que tem
um link. O link você chegou a mandar lá para o Pedro ou não?
Inclusive, a gente desenvolveu dentro dessa exposição o metaverso do Museu Catavento.
Eu ia perguntar isso para você.
Esse é apenas um dos itens de tudo que tem na exposição ali e está disponível aí. Depois eu vou compartilhar o link aí para que a galera pode entrar através do celular.
Era exatamente isso que eu queria perguntar. Porque eu vi que vocês postaram vocês lá num computador fazendo uma visitação pelo metaverso. Só que eu não sabia se dava para fazer externamente, tipo alguém na casa dele ali acessar e fazer essa visitação. Agora Sim. você já me respondeu. Não precisa nem chegar lá. E tem algum link aí, Pedro? Sério?
Cara...
Não, eu falei do Museu Catavento.
Do Museu Catavento, eu acho que saiu agora um link no nosso feed do Instagram. É, se eu não me engano, ontem.
Tenta achar o Instagram deles aí. É, com Z ou com S? Mentira, é Minimundi.
Inclusive, a gente acho que... A gente tem outras duas... Da outra vez que eu vim aqui, a gente tinha acabado de fazer a exposição do plástico, sobre o plástico. E vocês me perguntaram, o que você faria, gostaria de fazer de novo e tal. Eu falei, pô, acho que a parada das exposições é legal e tal. E a gente já fez, fora a do plástico, a elemento água também.
Que era a do plástico foi lá, né? Não foi lá no museu, não foi?
Lá no museu.
Aí vocês querem fazer tipo Capitão Planeta, é isso? Todas as... Fogo, aí vocês incendeiam no final.
Só no Catavento a gente tem... A gente pôs a mão lá no Relevos da Terra, que é uma exposição. A gente tem o Movimento Circular do Plástico. Logo ao lado a gente tem também nosso o Elemento Água e agora os 100 anos do Palácio das Indústrias.
E fizemos a reforma também do...
Além de outras...
Eles têm aquele fundo de chroma key verde.
Isso, sabe? No estúdio deles também.
Legal. Estava bem degradado e...
Vocês restauraram.
Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo aí arrumar o museu, né? Porque são 100 anos aí de uso aí que... O museu agora está há 15 anos, né? Que é a casa do Palácio das Indústrias.
Eu acho que é até bom pôr direto na tela lá, Pedro. Direto pro pessoal em casa e a gente vai falando em cima. Pode ser? Só tira o áudio, né? Acho que não precisa do áudio, precisa?
Acho que não.
Deixa sem o áudio que aí fica o nosso áudio aí rodando. Acho que é melhor. Ah, então a galera aqui entrando no... Lembrando aí o pessoal que quiser escrever aí para fazer pergunta pro Diego, pro Daniel aí, mas tem que ser da Minimundi, né, cara? Não vai ficar perguntando se o cara tá namorando, se o outro tem duas mulheres, essas coisas não interessam, pô.
Você precisa fazer análise de solo.
Você precisa fazer análise de solo. Então, eu vou dar uma lidinha aqui nas mensagens... quem não estiver conseguindo escrever é porque não está inscrito no canal. Você se inscreve no canal, em um minutinho está liberado para você poder fazer seus comentários. Olha quem que está aqui, vamos ver. Está o Rural Campo Cast, falando que o Jô Soares está apresentando, legal. Você vai ver o que vai acontecer com o seu episódio no seu próximo podcast. Valdomiro Carvalho, salve!
Grande Mirão!
Folks Edu... Opa, salve também. Vamos ver aqui. O Rural Campo Cast deu um joinha. A mensagem dele foi retratada, ele deve ter falado algum absurdo. Fábio Moreto.
Fabião.
Os brothers aí.
Rapaziada.
Né? Aí o Pedro. Pedro que tá ali ó, no comando, mandou um salve aqui pro pessoal também. O Maneco Zago, olha as perguntas que o cara me faz, bicho. É porque a intimidade gera desrespeito, né, cara? Ele perguntou pra você se as drogas podem ajudar na criatividade.
Claro que
sem dúvida, Maneco.
Luiz Henrique Albuquerque. Não
aquele gaúcho começou no começo.
Entendi. Aquele bate...
Esse é o tiozinho mais zica lá da Minimundi, cara.
Capaz. Não é assim que eles falam, assim? Capaz.
Capaz, bah.
Aqui, ó. Muito capazes e profissionais. Parabéns a eles. Todo o pessoal da Minimundi, parceiros.
Pai. Obrigado.
Eu mereço um churrasco, ele escreveu.
Churrasco
ele... Se lascou, perderam a carne.
Toda semana.
Vocês iam sair na mão pra ver quem ia comer a carne do patrocinador aí do DCB, do Daniel. Já era, agora ficou pro pai, bicho.
Vamos ser obrigados a fazer um churrasco na Mini Moon de lá essa semana.
Né? É. MC Vidal. MC Brunão, Vidal 13.
Brunão, equipe.
Imensa gratidão fazer parte dessa equipe. É, ele escreveu o Bruno aqui, né? Que você acabou de falar. Ah, lá, Dona Lucy.
Aí a Mamis.
Ô, oh, é. Mamãe, querida. Oh,
se a mãe não assistiu o podcast do filho, é porque o filho tá
alguém,
sem moral.
Alguém precisa falar, ai, que lindinho.
Mas aí, se ela falar que lindinho, eu vou pensar que tá falando de mim, cara.
Não. A briga tá boa aqui hoje.
Eita. Mas tá certo. Conseguiu aí, Pedro? Tá, ó, pode jogar lá que a gente vai dissertar em cima, ó. Tá ali, ó. Vamos lá. Vai soltar aí o vídeo. Olha lá, isso aí é o Palácio das Indústrias, é isso?
Esse é o Palácio das Indústrias.
Esse é o Palácio das Indústrias, só que esse vídeo aí é o do Movimento Circular do Plástico.
Ah, certo.
Essa foi a primeira exposição que nos introduziu aí nesse mundo novo de exposições e interatividade, né? Em tudo que construção de móvel, projeto, desenho, tudo acontecendo na mesma hora e na mesma intensidade frenética de.
Aí, ó. Olha lá quem tá ali, ó.
Você acha que a gente
não é o ladrão de carne lá, ó.
Também? Todo mundo acha que a gente só fica lá, né?
É.
Ficar lá, só pá. No... Não, a gente coloca a mão na massa e vamos pra operação e.
Pareceu o dono da carne, hein? Você tem o link depois para passar pro Pedro lá? Se você puder...
Qual
já
que é o link?
Instagram no feed.
Ah, é no Instagram. Depois você abre o Instagram deles aí. Tá. Olha lá, o que, que é isso aí? Depois você já é montado, né? Aquele
projeção móvel. Mapeada que a gente tem ali no centro, né? Ele mostra a economia circular do plástico desde quando ele sai da sua casa e recicla nas indústrias.
Show.
Mostra a coleta seletiva. Então, não são só... É, você tem que fazer ali a informação chegar, né, nas crianças, nos adultos.
Aí, ó. Videozinho da Minimund aí mostrando um projeto aí do plástico.
Aí.
É o ciclo do plástico, é isso?
Movimento circular do plástico, esse daí.
Vai desde a fabricação até os mares e... E exato. As partículas no nosso corpo.
Exato.
Exatamente, é exatamente.
Agora o Pedro vai conseguir ver se ele acha aí o vídeo do feed de vocês. É, qual que é o outro projeto que vocês estavam em cima aí recentemente? Fora o museu foi um negócio que tomou um tempo que não, praticamente não teve
não,
mais coisa.
Não,
acontece coisa...
A gente conseguiu arrumar mais uns BOzinhos para resolver durante esse tempo aí.
É.
Pode estar aberto falar sobre marcas aqui? As
pode
marcas?
Falar. A gente depois, manda o boleto depois.
A gente
depois.
Manda boleto, né?
Depois tá a gente bom. Manda os boletos.
Marca com o cara aqui, ó.
É, recentemente, inclusive em vigência até dia 23 de dezembro no Parque Vila Lobos, um container de salgadinho da Elma Chips.
Olha, tem VIP lá?
Pô. Cara, você pode chegar lá e falar que você é amigo nosso, vamos ver o que vai acontecer.
É capaz dos caras me chutar de lá, vai ser sem vergonha.
Não, mas pra visitação vale a pena, que ficou show de bola também. A gente fez um truck.
É o quê? É uma chips?
É uma chips,
peça. Opa, mandar o boletinho, hein?
Pelo menos um salgadinho aí, né?
É.
Saiu no Insta alguma coisa, se eu não me engano, não saiu?
É... E, para mim, uma das lojas mais bonitas do Brasil, um dos projetos mais foda que a gente entregou recentemente, na Alameda Itu, região dos Oscar Freire, loja Pace. É, vale a pena ir para visitar, para ver as roupas e tomar aquele café oriental que, meu, sensacional, Johnny. Pode...
Ah, loja de café?
Não, é uma marca de roupa.
Conceito de roupa, meu. Muito legal.
E dentro da loja tem o Café Pace. Então, assim, é um café oriental, mas muito sinistro, cara. Eu aconselho.
O Pace é aquele café que você vai na máquina e pede no totemzinho?
Não.
É esse, não?
Não.
Não é uma cafeteria toda branca?
Não é uma cafeteria. É um espaço dentro da loja deles, entendeu? Da marca de roupa. para atender os usuários, né? Mas, cara, vale a pena.
E como é que chegou o projeto para vocês? O cara falou assim, ah, eu quero fazer tal coisa, ou ele já veio desenhado? Como é que foi isso?
Esse veio um projeto para a gente de inteligência artificial, né? Que foi assinado pelo coletivo de arquitetos, mais especificamente pelo Guile, onde a gente fez toda a viabilização de produção de toda a parte do mobiliário. Então, tudo que é material de exposição na loja passou pela nossa mão. Então, a gente, nesse caso, recebe um projeto deles, do escritório de arquitetura, e faz todo o projeto executivo, no caso, né? Porque...
É detalhamento técnico. Projeto executivo.
Vocês não entraram no design, então vocês entraram na execução.
Design do mobiliário.
Entramos.
Ah, entraram também.
Entramos no design do mobiliário. E a produção de tudo isso daí. Até porque, né, Johnny? Não sei se vocês estão acostumados, mas a gente está acostumado a chegar lá, lâmpada Wi-Fi, né, cara? É um monte de...
Tudo moderno.
É um monte de ideia que no 3D ali funciona, mas na hora que você vai produzir, não é bem assim.
Amigo, eu acho que não vai rolar isso agora.
Então, um LED que aciona pelo vento, eu ainda não desenvolvi essa tecnologia e acho que a gente está longe disso, mas chegam umas coisas assim para a gente fazer lá. Desenvolver a roda de novo.
É complicado. E essa loja aí, ela já tá pronta, já tá entregue?
Já tá pronta, já tá entregue.
É o que? É uma marca de roupa, é isso?
É uma marca de roupa.
E sempre existiu lá ou ela abriu a loja e já pediu para vocês?
Abriu a loja agora e de um dos designers de moda aí, do atual, mais conceituado, Felipe Matayoshi. Queria mandar um abraço para ele.
É japonês,
Felipe,
ele?
Japonês. Felipe Juliana Matayoshi. Cara, família manja do que tá fazendo, cara. Porque as coisas são sensacionais.
Os produtos são, meu, de extremíssima qualidade.
O conteúdo lá que você me falou do... Isso é uma pergunta técnica lá. Tá no feed, em qual feed? É logo nos últimos...
É o último vídeo que saiu, acho.
É o último que saiu, Pedro. O último que saiu. E vocês tinham uma marca de roupa, não tinham?
Ah, tinha.
Qual que era o nome?
Era Raoma.
Raoma?
É.
E o que aconteceu? Vocês... Lá o nosso negócio é fazer design.
Exatamente. porque são mundos, né, cara? São mundos muito grandes, assim.
Põe na tela lá pro pessoal também, Pedro, porque aqui vai ficar muito pequeno pro pessoal ver. Acho que é melhor. E aí vocês entregaram essa loja, entregaram o museu.
Museu, Elma Chips.
Elma Chips, você falou aí. É onde que é? No Parque Vila Lobos, é isso, né?
Parque Vila Lobos.
Tivemos também.
Aonde no parque ali?
Né? A gente fez esse ano os
troféus. Ah, falando em troféu, pô, vocês podiam trazer um fake do TikTok pra mim, né? Só pra gente expor aqui, aí depois eu escondo e falo que ganhei.
Outro.
Essa placa aqui foram eles que fizeram, viu?
Não foi, mas não consegue.
A gente faz igual.
Faz igual.
Bem, não faz qualquer coisa. Outro que saiu nesse intermeio aí, que, cara, pra mim, um projeto assim, que um produto de extremo bom gosto e que ficou sensacional, é a ação do Itaú no Rock in Rio com os copos de fibra de carbono. Depois vocês passam aí também.
Vai ter brinde para MD dos copos de fibra de carbono?
Não sobrou nem para a gente, nem para o cliente. Tá todo mundo querendo. A gente vai ter que fazer uma leva aí para presentear.
A gente teve que produzir 50 copos numerados e marcados, né, para essa campanha do Itaú, que são os ingressos vitalícios para o Rock in Rio.
É a fibra de carbono, que é um tecido, né?
Isso.
Aí depois você joga uma resina que ele endurece, é isso?
Isso.
Aí sim, tá vendo? Eu não sou besta também, não, cara.
É isso mesmo.
Se tudo der errado aqui, eu vou lá na Mini Mundi lá.
Estamos precisando.
Bater lá na porta.
E assim, resina nós temos um parceiro não tem nem o que falar, cara.
É mesmo?
Rede Lise, Henrique Corbeira, Bedu e Fábio Moreto, um abraço pra vocês.
Um abraço
pros
fera, os caras são os gênios da resina, cara.
Os caras fera demais.
E eles são de Cotia, não?
São, não, são da freguesia, mas
são
assim...
São do Brasil inteiro, cara.
Não, entrega no Brasil inteiro, pode?
É que eu falo, porque senão eu chamava aqui pro Granja Cast, né? Mas
pode chamar, pode chamar.
O cara não é do da Granja, não pode.
Não, pode chamar. O Bedu mora aí, né, Bedu? Você mora aqui, né?
Ah, agora mudou, né, a residência.
Não, mas é, os caras são... São eles que abraçam a gente aí com, com essas doideiras aí que chegam na parte de resina... Meu, é...
Show de bola.
Os caras são PhD no assunto.
O Pedro conseguiu pôr o feed ali. Ele vai jogar na tela. Joga aí na tela, Pedrão. Vamos ver se ele tá ligeiro todo. Aí, ó lá, ó. Tá atrás de você aí, Daniel.
Esse daí é o Ricardo Pisanelli, o curador da exposição dos 100 anos do Palácio das Indústrias, meu parceiraço aí, que a gente conseguiu trabalhar junto esses meses aí. Ele que acaba que a visão dele é muito importante para que a exposição se materialize ali com todos esses detalhes aí. E fico muito feliz aí em poder trabalhar com essa equipe fantástica. Eles têm... Equipe de áudio e vídeo, equipe da manutenção, meu, é fantástico, os meninos da manutenção, os bombeiros que ficam
ali... Isso aí é tudo maquete, né? Não é mais vídeo.
Tudo maquete.
Ah, tá. É uma galerinha boa, então, trabalhando.
Isso, a galera meu, é espetacular. O trabalho do pessoal do museu é espetacular ali.
Cadê? Ah, quem apareceu ali, bonitão.
Temos a Constituição... É de São Paulo, que tem ali como acervo, né, a nossa exposição. Temos algumas obras...
A Constituição original de 1948.
Aí 47, sim. 47?
O livro lá está escrito 48. É 48, mas a Constituição deve ser de 47, né?
É. Porque
eles demoraram para escrever, eu imagino.
É.
É, deve ser isso aí mesmo.
Olha lá, ó. Aí já voltou, né?
Já.
Já voltou, Pedro. Pode tirar aí.
Em breve sai vídeo nosso aí desse assunto.
Tinha um videozinho que vocês postaram do Second Life lá, né?
Do metaverso lá do museu, acho que saiu alguma coisa, né?
Saiu, né?
O Diegão tá até mexendo no equipamento lá. Tava dando uma palhinha.
Acho que saiu no meu Stories.
Foi?
Sim, sim.
Pra quem não conhece a Minimundi aí, como é que faz pro cara chegar lá, tanto pra trabalhar quanto pra pegar, fazer projeto? Como é que é? É fácil? Vocês são acessíveis? O cara pode bater na porta lá e deixar o currículo?
Pode.
Eu tô sabendo dessa história do currículo.
Não, é todo dia, no mínimo 20 chega na caixa do correio. Mais uns 4 toca campainha, mas normalmente os que a gente vê mesmo são os que chegam no e-mail, galera. Pode enviar no e-mail. Se vocês querem trabalhar para a Minimundi, fornecer para a Minimundi, ser parceiro da Minimundi, manda e-mail, cara. Não adianta bater lá, não adianta enviar correspondência. Pode mandar e-mail, que vai ser o jeito mais fácil.
Eu lembro uma vez que eu cheguei lá, né? Aí eu fui lá no portão, aí tava lá uma plaquinha assim, não, currículo, não toque a campainha, deixa aqui na caixinha. Aí eu toquei a campainha, né, lógico, aí atenderam, então eu queria deixar um currículo, a mulher quase me xingou.
Não, é que se não...
É, o dia inteiro, né?
Ninguém trabalha.
É, o dia inteiro só indo lá buscar currículo, né?
É, porque é um polo industrial, então, na rua é só empresa, então passa todo mundo.
Mas tudo é pelo e-mail, mas você não passou e-mail, cara.
minimundi@minimundi.net.
Pô, assim é difícil.
Minimundi, com i no fim, @minimundi.net.
Muito difícil esse e-mail, cara. Não vou.
Não é difícil, mas a galera não pode confundir com outra Minimundi que tem aí, que não tem nada a ver com a gente, cara.
É ponto net.
Qualquer outra coisa, vocês estão cobrando a empresa errada, pelo amor de Deus.
Mas e vocês têm marcas e patentes? Como como é que é isso?
Temos marcas e patentes. É,
já está definido certinho, bonitinho, né?
Sim, é que como as outras empresas são importante. De outros segmentos, né? Acaba que...
Mas é bom sempre continua. Registrar, né?
É bom.
Sempre tem o pilantrão, o malandrão que quer tomar nome, né?
Tem.
É complicado. E quer montar na fama. A gente aqui na MD, a gente também tem um regalo, né, para os nossos entrevistados. A gente não fica para trás. Essa daqui é para os dois.
Já dá para a gente botar lá na sala de reunião.
Vou durar.
Para espantar pernilongo.
Ah, lá.
Obrigado, pô.
Aí sim, que agora ninguém mais revela a foto, né? Então, se você quiser mostrar aí, ó.
Muito legal.
Vamos revelar a foto. Estamos revelando da nova maneira aí.
Muito obrigado.
Na verdade, não é revelar, né? Agora é imprimir, né?
Agora é imprimir. É.
Antigamente era revelar. Isso aí ficou um presentinho nosso para vocês, né?
Oh, show de
muito
bola.
Obrigado, agradecido.
E me conta mais aí dos projetos de vocês. O que vocês têm para frente aí já fechado? Como é que tá isso daí?
Cara, a gente tá praticamente...
Vocês decidiram tomar o trauma, agora precisam de um mês de férias.
A gente todo mês precisa de um mês de férias, né?
Vai se recuperando os trabalhos.
Mas a gente tá com alguns trabalhos aí para entregar ainda nesse final de ano. Imagino que mais alguns para entregar nesse final de ano, né? Porque toda semana aparece um para semana que vem e a gente vai tentando encaixar, mas... Graças a Deus, a gente está praticamente com a agenda fechada já esse ano.
E qual que é o... nesses projetos todos que vocês fizeram aí, desde que o Diego esteve aqui, teve projetos novos, né? No metrô novamente ou não? Ou aquele é o mesmo que você...
Não.
Novamente, não.
O que vocês fizeram fora o Rock in Rio? Vocês fizeram o copo. Você falou agora, porque vocês tinham feito a maquete no Rock in Rio já há um tempo atrás e voltaram agora fazendo os copos. Os copos para quem que era mesmo?
Para o Itaú.
Para o Itaú, foi.
Foi a ação do copo super combo do Itaú, né? Teve até propaganda com o Mion, acho que é isso. A galera aí já...
Não cheguei a acompanhar.
Mas apareceu aí em tudo que é canal, a galera deve ter visto aí, deve estar lembrado. Mas... Foi isso. Para o Rock in Rio, esse ano, ação do Itaú alguns anos atrás foi essa maquete que a gente fez do palco New Dance Order.
É isso daí, hein?
A maquete sensacional, com painel de LED funcionando, passando vídeo, né, animado e sensacional ficou essa maquete.
E qual que é o maior desafio de vocês hoje com os projetos que vocês desenvolvem? Qual é a maior dificuldade que vocês encontram? É material escasso, trazer alguma tecnologia de fora, a mão de obra, o que é o maior desafio hoje?
Eu acredito que assim, tudo é um desafio novo, né? A gente tem que se desafiar a todo momento ali, então... A gente está preparado para os desafios, né? A gente vai encontrar os problemas ali. Temos problema com mão de obra, fornecedor, coisas pontuais e burocráticas, sabe? Mas eu acho que a característica, né, da empresa ali é justamente você ser esse camaleão ali, conseguir se mesclar ali no tipo de trabalho, né? Porque... Pô, a gente sempre atendeu as marcas, né? E a exigência você tem em todos os lados, né? Tanto da marca, do cliente, a exigência que a gente tem que ter dos fornecedores.
Então não tem nada muito específico, assim, que vocês percebam, tipo, comercialmente,
que nossa maior dificuldade, assim, sempre é superar as nossas próprias expectativas. Né? A gente quer, em cada trabalho, entregar uma coisa melhor. Ah, por mais que é essa caneca aqui, que todo mundo faz essa caneca. Mas, cara, a nossa não pode ser uma vírgula diferente, a arte pode ser... Entendeu? Então, a gente quer sempre entregar alguma coisa diferente. Por mais que seja algo simples, algo que já exista, a gente tem um olhar mais crítico e clínico para sair do normal, sair do padrão. Então, acho que a nossa maior dificuldade em cada trampo, em cada job que chega, é justamente entregar aquilo de forma que agrade a todos nós, né? Antes do nosso cliente, se não passar pelo nosso crivo, acho que não vai passar pelo dele. Pode ser que passe, mas não vai estar agradando a gente mesmo, né?
Sabe, sim, quando você faz alguma coisa, sei lá, na sua casa, que você olha assim e fala assim, meu, não tô convencido.
Não tá legal?
Aí fica. Aí aquela pode até, mas você não tá convencido, sabe? Tipo, a gente
e como é que
tem
que se
convencer.
Como é que vocês tratam isso, por exemplo? É, tem algumas coisas que de perfeição e exigência de vocês, vocês querem trazer o melhor. Mas muitas vezes não é enxergado do lado do cliente essa percepção. Como é que vocês tratam isso? Porque muitas vezes vocês acabam perdendo um pouco mais de tempo ou até muito tempo em cima de uma coisa que muitas vezes o cliente não vai nem dar valor. Como é que vocês tratam essa percepção?
Alguém vai dar esse valor que ele mesmo não está dando, João. Alguém que vê um trabalho na rua nosso de forma esplêndida vai lembrar da gente, vai entrar em contato com a gente, entendeu? Então, o que a gente imagina é isso. É...
O cara vai tentar descobrir de onde veio aquele material.
O cara vai tentar saber quem foi que fez aquilo. Então, assim, 90%, 95% dos nossos clientes hoje é um amigo que indica outro amigo, que indica um outro cara,
que indica agência. Que agência...
Então, assim, é mérito do nosso trabalho. Então, nada maior do que, nada melhor do que o reconhecimento do nosso trabalho e a pessoa mesmo indicando para outras pessoas, né? Então, hoje, 95% de quem faz serviço com a gente é indicação, vamos dizer assim.
Provavelmente, então, vocês já... Em teoria, vocês já englobam isso no valor de projeto de vocês, que vocês vão querer o perfeccionismo, né? Vocês simplesmente não pegam um projeto e falam, vamos fazer bem, lógico, porém não vamos perder tempo com coisas pequenas para poder baratear o custo para o cliente. Não, vocês pensam exatamente, tipo, meu preço é esse, porque eu sei...
A gente só vai baratear o custo ou fazer de outra forma se você pedir, se você, nosso cliente, pedir.
E mesmo assim, às vezes...
Eu quero que seja barato, seja muito barato. É uma coisa. Eu quero que fique bom, é outra.
Mas mesmo assim, cara, vocês, pelo que eu percebo, assim, do trabalho de vocês, não é legal vocês aceitarem um tipo de trabalho desse, porque é o nome de vocês que está ali. Ninguém vai perguntar se o cara pagou barato.
Sim.
E aí você vai lá fazer um negócio de qualquer jeito, e aí o cara vai... Ah, mas ninguém vai chegar e falar, quanto pagou nisso aí?
Mas fulano me orçou desse jeito. Cara, desculpa, faz com fulano, porque desse jeito não vai dar certo.
Exato.
Né? Então, a gente passa por isso todo dia.
Mas isso é importante, a gente tem um lance lembrar, também, né? Na fábrica, né? Porque assim, a partir do momento que a gente está fazendo e materializando essas ideias, a gente precisa de processos de fábrica ali que vão consolidar o nosso perfeccionismo, vamos dizer, né? Então, eu, por exemplo, eu falo pro Daniel, eu falei, meu, você só me manda quando entrar na casa. Eu vou pegar aquela informação e vou tratar como qualquer outro trampo que entrou na casa. Então, não é porque um cliente
é um Itaú,
assim, tal, entrou na casa, vai seguir o nosso processo bonitinho, que ao longo dos anos a gente veio aprimorando esses processos, né? Junto com a equipe da gestão da Minimundi, né? Um abraço pro Rô aí, deve estar assistindo a gente.
É o filho da Ziza, né?
Nosso diretor financeiro.
É ele que vai mandar um pix pra nós aqui? Aí sim, gostei, hein?
Então esses processos...
Passa o número dele falando nisso.
Esses processos, eles vêm ajudando a gente nesse certo controle de qualidade, né? Que a gente vai adquirindo só apanhando muito e tropeçando e errando muito.
É, e todo projeto que você faz, você sempre leva alguma coisa para o próximo projeto, né?
Sem dúvida. Sem...
É, falando em tecnologia, aí, eu vi que inicialmente você falou, o Daniel tocou aqui no desenvolvimento, aí nas coisas que a IA vem proporcionando ao mercado, tá? Que hoje vocês falam assim, putz, a IA me tirou um peso que eu tinha ali que melhorou muito. Consegue exemplificar alguma coisa?
Em vários fatores.
Fala aí um pra gente.
Em qualquer, pra gente
dar uma percepção.
Em qualquer processo de qualquer empresa, em qualquer funcionário, se ele tiver um chat GPT, um Midjourney, qualquer uma dessas inteligências para te ajudar, ela vai te ajudar, ela vai simplificar o seu processo. A gente não só desenvolve diversas tecnologias interativas baseadas na IA, como processos de fabricação, de aprendizado, de comercial. Hoje, se vocês entrarem no site da Minimundi, o primeiro contato com um agente é um robô. O robô entende o que você está pedindo, formaliza um briefing no nosso sistema para alguém olhar e falar: ah, tal pessoa com esse e-mail, com esse telefone, precisa de tal coisa. E assim, não é a pessoa que fala, a inteligência entende isso e formaliza um pré-briefing para a gente. Então, Perfeito. Eu consigo, com uma inteligência artificial dessa, atender 20, 30, 100, 200 pessoas ao mesmo tempo, se for possível. Se for preciso, né? Então, assim, não só comercialmente, como em diversos processos de fabricação interno nosso, como na elaboração de outras, não só tecnologias, como que seja um roteiro de qualquer coisa, enfim, a inteligência está aí para todo mundo, né?
Ela serve como
uma secretária virtual, vamos dizer assim, né?
Vocês têm esse lance da inteligência artificial, são os seus personagens, né? Você tem que resolver várias tarefas de vários assuntos diferentes. Então, ela está ali. E eu acho que o grande lance que ela veio para ajudar bastante assim, seria o lance da comunicação verbal, sabe? Porque a gente percebe muitos direcionamentos são dados e não são acatados, né? Temos alguns processos de fábrica que a gente percebe alguns gaps ali, algumas coisas. E a inteligência artificial, ela entende da maneira que você pergunta. Então, você tem que saber perguntar.
Tem que saber perguntar e tem que saber interpretar a resposta.
Exatamente. E conduzir...
Fazer uma nova colocação, né?
E aí depois você conduz a inteligência artificial. Você não trabalha a inteligência artificial.
Faz aí. Não é assim, né?
Não, porque não faz. Sabe, a arquitetura, no caso da arquitetura, ela é uma coisa tão majestosa, tão complexa, que engloba várias áreas, né? Então, você não tem como, por enquanto, pedir para a inteligência fazer um projeto. Faz um projeto aí para mim.
E mesmo que faça, né? Ela vai... Ela, por exemplo, você parte lá na arquitetura que você quer uma coisa X. Se você joga lá, ela pode estar te dando uma resposta que muitas vezes, se você não tem um mínimo de conhecimento, você pode estar aceitando, mas não é bem aquilo.
Exatamente.
Porque tem outras vertentes que ela não está levando em conta.
Ela faz, mas quem garante que aquilo está certo é você, né?
Exatamente.
Então você tem que usar a inteligência a seu favor. Não dar um tiro no pé ali, pegar e colocar. Você tem que ter essa engenharia, esse cuidado, né, para você conseguir... Mas, por exemplo, trabalhos pequenos, você não necessariamente precisaria contratar uma agência para fazer uma campanha, sabe?
Sim.
Você pode pegar coisas pontuais, mais simplificadas, né, do que as áreas atuam, né? Porque as áreas elas vão atuar num nível executivo assim, muito grande, sabe?
O nosso amigo Maneco Zago, que tem o Rural Campcast, ele tem um quadro aqui que é ChatGPT versus profissionais do agro.
Não é aquele quadro que eu vi ali que tem uma...
Não, não é aquela revista lá, não. Não é
aquela revista.
Não, aquela revista.
Mas, meu, aquela lá dá pra fazer um quadro, hein?
É, fazer análise de solo.
É.
É, aquela serve pra isso. Dependendo do solo, né? Piada interna, gente.
Piada interna.
Então, ele tem esse quadro aí. Aí, uma das... logo que a gente começou o quadro, ele fez uma pergunta sobre uma coisa X lá numa lavoura de morango lá, plantação de morango, e o ChatGPT deu uma resposta para ele, mas o profissional estava aqui, ele olhou, pera, pergunta para ele aí, eles fizeram os cálculos lá, e ele praticamente ia queimar a plantação inteira. Aí quando ele pôs a colocação, sim, realmente... existe a possibilidade de aí ele você tem que ir alimentando a informação.
Meu, não sei o que eu perguntei pro ChatGPT, tipo, para ele fazer uma ponte daqui até a África, quanto que ele ia gastar de cimento, sei lá.
Ele respondeu? Ele
respondeu, são tantos quilômetros lá, você vai precisar, não sei do que, mas ele te dá uma base.
Se fosse uma pergunta do agro, igual a gente vê o Maneco fazendo, ele ia ter um depende. Ele falou que todo profissional do agro tem um depende. Nunca dá uma resposta.
Tudo depende.
Tudo depende. Mas é interessante saber que ele faz esse tipo de análise também, de tá calculando, mas com certeza, se você for pôr para executar exatamente o que ele falou, não vai funcionar do jeito que ele falou.
Tudo
vai ter alguma coisa que vai mudar, alguma coisa vai acontecer que tem que se modificar, né?
Tem a teoria e a prática, né?
Então... E estão perguntando aqui se o ChatGPT ensina a jogar bola pro Daniel.
Pô, quem foi o engraçadinho aí, cara?
Não, porque o Daniel falou que depois que ele começou a jogar bola com você, Daniel Cabral, falou que você melhorou muito no futebol. Tá te elogiando, cara.
Realmente, só que aposentei, né, meu? Então, aposentado aí.
Só tem tempo de trabalhar ultimamente.
Não consigo ver nem o pivete, cara, nem a esposa, como é que eu vou jogar bola. Tá difícil.
A Lucy... A mãe de vocês pediu para falar sobre a PIS. Já falamos, né? Eu acho que a gente não deve ter visto na hora, né? A colocação dela aqui. Aí tem o Fábio Moreto falando... bora, São Paulo 2. Eu não sei o que seria.
O Fábio, futebolzinho.
O Fábio é da Granja. O Fábio, parceiro nosso, Rede Liz e Up Max... Fábio é da Granja, pode chamar ele aqui.
Esse aí. Fábio aí, é o da Resina?
É o da Resina deles.
Ele tá aqui, algo admirável nesses caras é o compromisso com a entrega dos projetos. Já virei algumas madrugadas com eles para entregar projetos antes do prazo. Os caras entregam antes do prazo.
Teoricamente,
vocês são metidos pra caramba, né?
A gente não precisa vir à noite, mas a garantia do serviço, às vezes na execução, você tem que contar com um certo tipo de imprevisto ou outro, né?
Aí você ganha um tempo ali que nessa frente pode ser de valor, né? Tá certo, é isso aí.
A gente costumava entregar antes do prazo, só que agora os prazos estão muito mais cabulosos.
o pessoal é exigente.
Então é virar a noite mesmo, é a solução. Não, tá...
Não, o último foi esse trabalho que tá no Vila Lobos, lá da Elma Chips. Meu, é meio loucura, assim, sabe? Tipo, porque é realmente de ontem para hoje. A gente tinha que fazer um caminhão cenográfico da Elma Chips em 3 dias. Tipo, tem projeto? Não, não tem projeto.
Mas como é que é caminhão cenográfico? Porque, porra, põe um caminhão lá logo. Como é que é isso aí? Porque eu não...
Seria mais fácil, mas não seria o mais legal, né?
Ganhamos. Não, mas o que eles fizeram no caminhão, assim, diferente?
A gente...
Pra instigar o pessoal e visitar.
A gente fez uma cabine do caminhão cenográfica e atrás dele é um container. Então, dentro do container funciona a loja.
Então,
e é tudo personalizado Elma Chips. Então é tudo amarelo, luminoso lá
com
em cima.
O Pantone da Elma Chips, então... os luminosos do Cheetos, do Doritos e.
Aí uma hora.
Específico.
Uma hora vocês estavam ali, né? Tipo, desenvolvendo o projeto e falaram: cadê o Daniel? Ele tava sumido lá comendo salgadinho lá no fundo.
Não vem, cara.
Eles não mandam?
Não vem.
Nem na inauguração, pô?
Não manda.
Sacanagem, cara. E o Tigre? Tinha o Tigre lá?
Não.
O Tigre não existe mais na marca? Lembra que tinha aquele tigre da
Machi? Né?
É, da Machi. É.
Não tem mais.
Não tem mais? É só sacanagem.
Rostinho. É só o rostinho agora.
Só o rostinho?
Só o rostinho.
E tem algum desses links que você mandou pra gente aí que a gente possa ver, conversar?
Esse daí você mandou, deixa eu ver se tem no...
O Delma Chips tem?
O Delma Chips deve
ter. Vê aí, Pedro, se tem alguma coisa escrito Delma Chips, já que tem os nomes aí.
O que esse não tá no
Insta?
O que não tá no YouTube tá no Instagram, imagino.
Mas vamos ver aqui, que já que dá pra falar, vamos falar, pô. Por que não? Vamos ver quem mais que apareceu por aqui. Nos links não tem? Eles vão dar uma olhada aqui, a gente vai... Enquanto isso, eu vou falando aqui dos nossos patrocinadores. A DCB Steak está na Avenida São Camilo, 395, na Sala 7, em frente ao Nicolau. O Daniel Cabral, ele é o dono da DCB, do DCB, e ele faz churrascos, eventos, entre outras coisas, e também faz aqueles eventos em condomínios, espetinho, faz costela de chão. O que você precisar é só falar com o Daniel que ele vai pôr para rolar aí. E se você quiser, você pode acessar aqui o QR Code que eu vou tentar acertar. Peguei. É esse aqui, ó. Leu esse QR Code. No celular, você vai cair no WhatsApp e vai falar diretamente com o Daniel e vai expor ali o que você quer fazer, que ele vai te dar a melhor solução para o seu churrasco. Ou você pode ligar no número 98393-6001 ou o WhatsApp também. E aproveitar aí para fazer o seu melhor churrasco sem sair da sua casa. E sabe aquele velho inconveniente quando você acorda no domingo de manhã e dá vontade de fazer aquela carne e você tem aquela carne no congelador, só que não dá tempo de descongelar? Fala com o Daniel. Liga lá, a carne dele é fresquinha, não vem congelada. Não é igual você ir nessas casas de carne aí que congela tudo, aí você tem que esperar 6, 7 horas para o negócio descongelar direito. Lá a carne já vem no ponto para você simplesmente pôr ela na grelha. E temos também a SKA Auto, que é uma loja de personalização, cuidados para carro. Eles fazem lavagem detail. E se você precisar fazer um agendamento da sua lavagem, eles têm serviço de leva e traz. Eles ficam na Avenida José Jorge 260, no telefone 95005-5600. Você pode mandar um WhatsApp lá e agendar a sua lavagem. Eles têm película protetora de insulfilme, não é o insulfilme, é a SWF, que é uma marca importada americana, que não desbota e mantém a qualidade do começo ao fim. E ela também é anti-vandalismo. Você escolhe o modelo que você quer e eles têm de todas as formas lá. Conseguiram aí achar alguma coisa?
Achei uma fotinho aqui da madrugada.
Não é do Daniel comendo chips, não.
O material já está com marketing lá para eles fazerem...
É?
Vou te mandar o spoiler.
Você vai mandar onde?
Vou te mandar no Zap.
Você consegue mandar no Telegram?
Onde que é isso?
Esse aí tá antenado na tecnologia, hein, Daniel?
Cara...
Ainda bem que tem você pra salvar ele.
Eu não tenho...
O negócio é linha e curva, cara. É fazer aqui assim, só no...
Deixa eu ver aqui, ó. E o projeto do...
Escuro, tá bem...
Mas ele que fez... Ah, ele quer saber que ele tá querendo personalizar, o Pedro tá querendo personalizar o PlayStation dele. E ele quer saber se vocês fizeram folheado a ouro ou não. Como é que foi esse projeto aí?
Fizemos também. Um play folheado a ouro. Não me pergunte pra onde foi, pra quem, nem quando, mas fizemos um play.
Mas é porque vocês não podem falar ou porque não sabem mesmo pra onde foi?
As duas coisas.
Ah... As duas coisas. Eu gosto desse tipo de resposta. As duas coisas.
As duas.
Depende, coisas. Né? É. Mas conta aí como é que foi o projeto.
Cara, esse projeto não foi nada assim de excepcional, mas realmente a gente folhou o Play 5 a ouro, né? Com folha de ouro, literalmente.
Eu vou mandar essa foto aqui pro Pedro lá. Mas, tipo, da onde surgiu isso aí, cara? Vocês pegaram uma folha de ouro e só revestiram?
Revestimos, aplicamos a folha de ouro, que é um trampinho, né? Trabalhar com essa folhinha de ouro. Então.
Eu bem sei, eu tenho várias aqui no escritório. A gente só trabalha com coisa de ouro aqui.
Isso é cada ideia que chega lá, Johnny, que. Cara, a gente só tá aí pra viabilizar, né? Então.
A gente é só a interface.
A gente.
Né?
É só a interface
de produção.
Viabilizadora da produção da galera. Então.
Eu mandei a foto lá pro Pedro, vamos ver se ele consegue pôr.
Mas teve
joga,
lembra logo quando a gente fez um trampo parecido com esses de personalização assim, que foi logo quando a gente abriu a empresa, que a menina queria dar de presente pro namorado dela uma batedeira, né? Aquelas profissionais, você lembra?
Lembro.
Aí, meu, foi aquela batedeira da KitchenAid, sabe?
Sei, caríssima.
Caríssima e tal, que sei o quê. Aí chega pra gente, assim, uma caixa, né? A batedeira.
Lacrada.
Lacrada,
zerada,
nova. Era. Ou seja, a gente tinha que desmontar, né, o equipamento. Tinha que desmontar o equipamento pra fazer a personalização na pintura ali. Que ela queria, com umas caveiras, né? Que o namorado dela tinha, acho que algumas tatuagens de caveira e tal. E aí a gente desenvolveu essa personalização, só que assim, já precisava desmontar e montar. Ou seja, já não tinha mais a garantia do produto.
Putz!
Então,
cara, pra burra, cara.
Então, mas, assim, a gente...
E tava funcionando que vocês pegaram?
Claro.
Entregaram funcionando?
Não, fica funcionando.
Não, passou uns seus 12, 10 anos, o cara queria que a gente fizesse uma outra coisa nela. Tava intacta ainda.
Ó, aí sim,
hein? E aí, meu, a gente tem produto de personalização, tem, meu, área promocional, que meu irmão atende essas marcas, né? Agora as exposições... Então, a gente vai diversificando nossa carteira de trabalho ali para ter sempre alguma coisa em mente, fazendo, né, produzindo.
Tá certo. Olha lá a foto lá, põe na geral aí para gente.
É. Isso daí foi a instalação de madrugada, sabe? Aquelas instalações assim sem cenário. Então, o pessoal ali colocou um container onde foram projetados todos os móveis ali. Vai uma televisão com conteúdo da Elma Chips, né? E fizemos cenográfico ali, a cabine do caminhão.
Esse container aí vocês compraram?
Não, esse o próprio cliente disponibiliza os containers lá no parque pra gente.
É, eles disponibilizaram o container e falaram assim, faz um caminhão. Precisamos da ativação.
Aí vocês foram lá montar aquela... Ali é um display, um LCD lá no meio? O que, que é aquilo lá?
Isso, uma televisão.
Ah, uma televisão. E aí as estantezinhas e é uma loja, então.
É uma
não loja. Não é uma visitação, não é nada de...
É. Não, é uma pop-up store que fica lá. No, assim como da Elma Chips, tem outros containers desse de várias marcas no parque, né? Então...
Mas é nesse estilo, estilizado igual de vocês, não?
Tem também.
Vocês que fizeram?
Não.
Não? Já podem procurar a Minimund aí, né?
Pode porque... procurar a Minimund.
Daqui a pouco os caras... Daqui a pouco vocês estão só fazendo container lá no... Né?
Não é?
Aí sim. Tem mais foto aí, Pedro. Eu mandei acho que mais duas fotos aí. Essa árvore não estava na primeira foto. Bem na frente do caminhão, bicho? Não estava, não. Pelo que eu vi, não tinha essa imagem aí, não. E o desafio maior nesse projeto aí foi o quê? Nenhum.
Foi o prazo de execução.
Ah, você falou.
É, o prazo é
quanto tempo
crucial
que eles pediram pra montar esse
projeto?
4 dias.
Projeto e execução.
Caramba!
Total.
E onde vocês arranjaram o material pra fazer?
É.
Rápido assim?
Essa é uma característica forte da Minimundo.
É, aí é a Minimundo de entronhação.
Exato. Por mais simples que pareça, tem sempre uma pegadinha.
Aí, qual foi a pegadinha desse aí?
O prazo, esse aí.
Ah, só o prazo.
Esse aí foi o prazo.
Eu pensei que tinha mais pegadinha além
porque
do prazo.
Porque você tem também os lances das aprovações, né? O cliente precisa aprovar, ele precisa ver alguma coisa.
Esses display, eles disponibilizaram ou vocês também fizeram retroiluminado?
A gente vocês tem que fizeram? Fazer tudo, é.
É, a concepção do projeto...
Chega um container e um sonho, e a gente tem que fazer o resto. O projeto, o executivo, o criativo, o 3D, visual... A produção de tudo, da cenografia, dos mobiliários, identidade visual, tudo. Então...
Show de bola. Quem é que tá ali no fundo lá? Pô, é um curioso?
Pergunta, cara.
Tá aparecendo o Jorge, cara. Não tá aparecendo o Jorge, Pedro?
Boa pergunta.
Aí, ó.
Que é, na penumbra, todos os gatos são pardos.
É isso aí. E mais algum projeto assim de novo, assim, de inovação que vocês fizeram ou não?
De inovação?
É tipo um material que vocês nunca trabalharam, vocês passaram a trabalhar, ou que vocês tiveram que aprender a trabalhar que não...
Ah, recentemente eu acho que não, mas tem um projeto legal que a gente teve que aprender diversos tipos de coisas e tecnologias diferentes para entregar. Foi a loja super protetora da GSK, já faz, se não me engano, uns 5 anos. A gente fez foi uma campanha de vacinação para meningite meningocócica, onde a gente o cliente queria abordar os pais superprotetores, os pais que estão preocupados em dar um tênis com GPS para o filho, mas não lembra ele de tomar vacina, né? Não lembra de levar certo. Ele para tomar vacina. Então, para abordar esse assunto e gerar um boom na mídia, a gente desenvolveu 7 itens tecnológicos, né, para exemplificar essa relação entre a vacina, né, o pai que está super preocupado com o filho dele, ande de skate e não ralha o cotovelo e não lembra de levar ele para tomar vacina. Então, tem um vídeo legal aí também para vocês colocarem desse trabalho.
É vídeo? É
YouTube.
Acho que naqueles links que eu enviei, acho que deve...
E qual que é o nome?
A loja super protetora GSK.
Procura aí para gente, Pedro, para a gente poder falar sobre. Mas aí vocês desenvolveram o quê?
A gente
vocês
desenvolveu...
Vocês tiveram ideias de quantos você falou?
7 itens.
7 itens.
Eram 6 itens tecnológicos... O 7º item era uma roupa de plástico bolha. Então, então a gente fez a roupa de plástico bolha, né? Um agasalho de plástico bolha, um tênis com rota definida. Então, se o filho saísse da rota, o tênis piscava, apitava. Emitia um som e apitava.
Apitava e falava, criança perdida.
Aí tinha um chaveiro, né, que funcionava do mesmo jeito. O pai acionava, o do filho piscava LED. Criança perdida. Tinha o travesseiro do sono. A gente colocava a cabeça do manequim no travesseiro, recebia uma notificação no WhatsApp do pai. O seu filho deitou. Tirava a cabeça do manequim do travesseiro.
Seu filho levantou. Acordou.
Então, tudo isso aí foi para gerar Isso estava onde? Dentro do Shopping Eldorado, um quiosque dentro do Shopping Eldorado exemplificando, como se fossem produtos mesmo, né? Então, isso
e as pessoas chegavam lá e falavam assim, nossa, mas será que isso... Será que existe mesmo? Os caras montaram uma loja para... enganar as pessoas ali de uma certa maneira, né? Que aquilo realmente existia.
E aí, quando a galera tava e entendia, falava, puta sacada dos caras, né? Porque...
Bom, você devia deixar o cara ir até o final da trollagem, né? Mas chegar na loja pra comprar, aí chegava lá, vacina no teu filho.
Não, porque eles não podem divulgar, né? O mercado... da indústria farmacêutica, não tem meio de veiculação, né?
Eles não podem tomar, toma a minha vacina que faz bem, né? Então tem que gerar um debate sobre o assunto para justamente dar uma repercussão de mídia. Então, esse aí foi legal, deu um baita de um resultado.
Olha, ele já tá com ele aí perto da tela, é só você dar o ok que ele solta. Ó. Joga aí, ó. Pode, manda bala. Se a gente levasse ao extremo.
E aí a gente tem também. A gente tem o suporte de toda a equipe da agência que faz o conteúdo criativo, né?
Vocês tiveram que montar aquele stand lá?
Foi? Tivemos que montar tudo, inclusive esses itens todos, né? Baseado na nossa criação de cada item desse, eles fizeram toda essa parte de 3D.
É, você tá com a barbinha mais tchan ali, mais curtinha. Werneck, como é que chama?
Rodriguinho. Rodrigo Werneck.
Ele tá com cara de pai ali. De pai curioso. Isso aí, aonde que era? Foi isso aí? No shopping?
Eldorado.
É, eu reconheci ele, as escadas rolantes.
A gente tinha um dispositivo que era uma câmera que ela via através do botão, assim, da camisa da criança.
Eita!
Então você via o que a criança tava vendo ali na sua frente, você conseguia enxergar através da câmera também.
Olha lá, ó. A roupa de plástico bolha aí, ó.
Inclusive, essa peça aí de plástico bolha tá lá no nossa vitrine da Minimundi.
É. E esse pisca-pisca aí, o que que era? Passou ali.
Esse era um chaveiro.
Era um chaveiro?
Era um chaveiro.
Show. Isso aí é o que? É televisão? Aí eles...
Pedro Bial.
Não, mas tem a ver com o projeto?
Tem a ver, porque esse rapaz, né, Pedro Pimenta, ele teve...
Obrigado, Pedro.
Ele teve meningite meningocócica na infância, perdeu os 4 membros e hoje ele, cara, dá aula de sobrevivência, cara. É a história desse rapaz...
Agora que eu tô vendo ali, ó. Agora
então,
que tô
assim,
com a
ele
tela.
Participou também de toda a ação. Toda essa ação da GSK, ele participou justamente pra galera associar, né? Entender o que realmente acontece, né, com a vida de uma pessoa que tem meningite na infância.
Quantos desses você comprou pro Van Gomes? Quem é Van Gomes?
Van Gomes, minha esposa.
Ah, não, porque ele tá... Tá aqui, eu te amo, papai. Mas é que você é seu filho.
Ele já entrou já no...
Já deve ter entrado já.
Entrou com a conta da mãe, ela.
Começa a fazer o login pra ele já daqui a pouco.
A Lucy pediu pra vocês contarem uma pessoa famosa de São Paulo 2. A casa. O que vocês fizeram na casa?
A gente fez a casa do...
Puseram fogo.
Do Laude Coringa.
Ah, sei. Sei quem é.
Também ficou excepcional, Imagino que já dê...
Mas é o que? Era a casa toda ou o estúdio deles?
Design de mobiliário.
A gente fez toda a parte do design dos mobiliários e a produção não só do setup, como de diversos cômodos da casa. O projeto junto com a Denise Shigematsu. Cara, esse projeto ficou bem legal. Ficou bem legal. O setup dele ficou muito legal. Toda a parte criativa do setup, a gente desenvolveu na Minimundi, produção, então...
Os móveis da área de lazer.
Diversos ambientes da casa, para não falar a casa inteira, mas o closet, principalmente, que é o que mais aparece nas gravações dele. Quem tiver a oportunidade, segue a gente lá no canal do YouTube, que tem vídeo.
Aí sim, ó. Já vai poder ter um conteúdo extra aí para assistir. Mas, ó, a gente estamos chegando aí nos nossos finalmente, né? O papo foi bom. Vocês têm que voltar mais aí e a gente, pelo menos, assar essa carne aí, né?
Vamos, né?
Não é?
Armar uma.
Já chamo o Dani e a gente já...
O Daniel morava na rua perto da tua ali, onde você morou um tempo.
Na Querubina.
É.
Morou.
Você morava na Querubina também?
Não, a gente...
Não, você é lá de
meu
cima.
Irmão mora ali, na Boa Vista.
Mas é lá de cima, né? Mais pra cima.
Isso, um pouquinho pra cima.
Mas entregando a casa do cara, se o cara entregou um projeto errado, vai apanhar lá, meu. Os caras vão lá na porta dele bater, você tá pensando. Mas é isso aí. Eu queria agradecer vocês aí pelo tempo disponível aí, poder estar passando um pouco mais de conhecimento aí pro pessoal que acompanha a gente aqui no nosso podcast. A gente sabe que de tarde é um horário meio ingrato, né? Para o pessoal assistir e para vocês também para comparecer. E está agradecendo vocês terem disponibilizado o tempo aí. E deixar o canal aberto aí para que vocês... Não, canal aberto não, peraí.
É.
Aí, ó.
Parece. Depois
o Daniel já me olhou com a cara assim, ó. Pô, sério? Aí eu... É, então. É... Aí eu queria deixar aí disponível para que vocês possam deixar as redes sociais... É, falar o que precisar para o pessoal que queira acompanhar aí vocês e queiram estar sabendo mais sobre os projetos. É, possibilidade do pessoal poder estar conversando com vocês aí. Fica à vontade, a câmera sua é essa aqui, é do Diegão aquela lá. Ó.
Primeiramente, um prazer estar aqui. Muito obrigado, João, equipe MD. É, GranjaCast, todo sucesso aí para vocês. E quem quiser acompanhar a Minimundi, segue nossas redes sociais, entra lá no YouTube, Minimundi Design, no Instagram. É, qualquer tipo de orçamento, contato mais comercial mesmo que precisar, pode enviar um e-mail para minimundi@minimundi.net. E, cara, não se esqueçam de ativar as notificações. Segue a gente lá nos nossos canais.
Eu, pô, João, queria agradecer mais uma vez aí pelo espaço, pela sua equipe aí, pô, que atendeu a gente aí muito.
A gente só te chamou porque você trouxe uma camiseta pra gente.
Não é?
Não, nem vinha.
Eu tô devendo essa camiseta desde a outra vez.
Não, na verdade, ele me falou que ia trazer uma jaqueta pra mim. A jaqueta Minimundi, que ia ter
isso lá, hein?
Jaqueta
isso
com tá... um plástico bolha, que não sei o que. É.
Ah, vamos, serve. Mas obrigado aí, cara, pelo espaço aí dessa vez. Pô, acho que a gente conseguiu, junto aí com o meu irmão, se não fosse ele aí, a gente não tava... Né, que estamos batalhando aí sempre. Hoje a gente conseguiu explicar um pouco mais, contar mais algumas coisas da empresa. E, pô, e vim aí te ver, né? Que a gente...
tá na hora de me fazer uma visita.
A gente estudou junto, ninguém sabe, mas a gente estudou junto, né?
É.
Gostaria de poder trazer toda a equipe aqui, mas como não cabe, saudação para a galera na Minimundi. Ricardo, Brunão, Edu, Miro, Velho, Luizão, tamo junto, Serjão, Cris, todo mundo aí, sem palavras para todo mundo que tá ajudando e fortalecendo a gente.
É isso aí, quando eu fui lá, vocês estavam com um galpão só, aí logo na sequência vocês pegaram outro galpão, e aí caiu o muro, deu mó auê ali, né, tinha um muro lá no fundo.
Derrubamos o muro...
Os sem vergonha estavam querendo invadir lá, né?
É, tem invasão não.
É. Invasão, aí vocês compraram umas escopetas,
né? Já fizemos tudo certinho ali. E agora, graças a Deus, a gente tá com uma área útil boa ali.
E falando em escopeta, cara, não posso esquecer dele. O brabo mais sinistro, cara.
Quem que é?
O brabo SP-270. É o nosso segurança da Minimundi. É quem faz nossa guarda lá.
Aí sim, hein?
E nosso GCM, parceiro Johnny.
Ficou nervoso agora o negócio. Eu quero ver nego dar uma de pé de chinelo lá.
Tá doido. Lá não entra mais.
Tá sabendo que a Granja Viana tá um problema sério aí. Os caras estão.
Tá difícil, né?
Os caras estão entrando dentro dos estabelecimentos lá no centrão da granja. Tipo, invasão de pé de chinelo mesmo, ladrão de galinha. O cara entra, rouba a loja e sai fora.
É, tá brabo, já. Pô.
Tá na hora de alguém fazer alguma coisa, né?
É, precisamos aí, esperamos aí nossos governantes aí.
Faz um mês da ventania, as árvores estão todas nas ruas dos bairros aqui. Então, pessoal da granja aí, né? A gente conhece bastante gente envolvida aí no meio da política. Cara, pelo amor de Deus, gente. É a cidade onde vocês moram. É, não é possível que precisa ser desse jeito.
Tá certo, é isso aí. Tá aí os presentinhos...
Obrigado,
essas canecas obrigado. São presentes daqui do nosso estúdio, tá? Da MD Digital. E MD Digital Podcast. Um voucherzinho de lavagem que vocês vão ter que sair no tapa. A carne já é do pai de vocês, que vocês não vão poder nem sair na mão. E as fotinhas.
Beleza.
Muito obrigado, cara.
Obrigado mesmo, de coração.
Voltaremos aí mais vezes aqui, só por conta desses mimos que vocês estão liberando aí pra gente.
Aí sim. E quem sabe um dia vocês vão voltar aqui pra fazer um cenário bacana pra gente aqui.
Se Deus quiser, cara.
E tem que, tem que pensar pra fazer o cenário aqui, porque tem que ser um cenário que dê pra você afastar quando precisava usar pra outra coisa, entendeu? Tem que ser um negócio prático.
Entendi.
Não é coisa pra qualquer um, é só pra Minimundi.
Minimundi desenrola isso aí, hein?
A Minimundi desenrola isso aí.
Então vamos dar um oi ali, um tchauzinho pra geral ali, ó. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. Até mais, Vir.
Valeu.
Abraço. Ah, hoje, nessa quinta-feira, tem episódio e a gente vai falar sobre a nova Raposo Tavares. Chamamos o urbanista Fernando Confiança e o vereador Toninho Calunga aqui para debater sobre o assunto. É ex-vereador, desculpa, mas ele concorreu a vereador esse ano. Um grande abraço. Tchau, tchau.